You may be seated. Thank you very much, Brother Shores.
Podem sentar-se. Muito obrigado, irmão Shores. É um... Considero um grande privilégio estar aqui esta noite nesta primeira Assembleia de Deus, de novo, para ter companheirismo em torno da Palavra de Deus com vocês, ótimas pessoas, e estar com o nosso precioso irmão Shores de novo, e todos os irmãos que conhecemos durante a semana. E aproveitamos muito nestas últimas duas semanas. Acho que faz anos que não aproveito tanto como nesta semana ter companheirismo com os irmãos neste vale de Maricopa. Desde Mesa e até Tucson, que é Jerusalém, claro, na colina. E estamos felizes em visitar nossos irmãos aqui em Jericó. Vejam, aqui no... ao pé da colina. Só queria saber qual seria a reação de vocês. E também, quando eu estive aqui muitos anos atrás, sempre houve rivalidade entre Tucson e Phoenix. Então, pensei nisso o outro dia, sabe? Estavam me provocando por eu defender Tucson. E pensei que, bem, está na colina, e Jericó está no vale, você sabe. Então, achei que seria uma boa. Bem, pegamos o senhor intermediário, então, outro descendo. Queremos trabalhar nele. Agora, foi muito proveitoso, repito, e aproveitamos imensamente. Agora, estamos esperando com grande expectativa esta convenção que começa amanhã à noite. Estamos esperando ter muito proveito. E nisto tentei assentar, em meu humilde modo de fazer, um fundamento como que para criar um estímulo entre as pessoas para o reavivamento que se aproxima. E agora temos oradores maravilhosos que vêm neste reavivamento que está próximo agora. O irmão Velmer Gardner e um irmão metodista que dizem ser um excelente orador. E então, para esse grande encerramento disso tudo, nosso precioso irmão Oral Roberts, para a segunda-feira que vem à noite. E confio que Deus dará aos irmãos grandes mensagens que deixarão Phoenix de joelhos, trêmulos, no temor de Deus. E nos esforçamos esta semana para estabelecer um fundamento para isso, da breve aparição do Filho de Deus. E estou crendo e tenho ensinado que é bem possível que ele venha nesta geração agora, ou até esta noite. Só não sabemos quando será, mas queremos estar tão preparados quando vier que vamos com ele no arrebatamento. Tem sido muito proveitoso. Tenho pregado estas mensagens fortes da vinda dele e tentado expor as possibilidades e a hora em que vivemos agora. E como que tudo, na minha opinião, minha humilde opinião, está em plenas condições para a vinda do Senhor, o arrebatamento a seguir. E tudo o que falta poderia acontecer dentro de uma hora. Creio que muitas, não sei quantas, mas várias das notáveis profecias referentes ao cumprimento da vinda do Messias e o que ele faria se cumpriram nas últimas 7 horas na cruz. Como furaram meu lado e meu, nenhum osso se quebrou. E ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? E as grandes profecias ocorreram uma, duas, três, quatro, exatamente assim, em questão de 1 ou 2 horas. Agora, poderia acontecer igual em seu retorno. E devemos estar alertas, esperando. Ontem à noite, achei que aproveitamos muito na Assembleia de Deus ao sul daqui. Creio que é lá do sul, talvez. Chama-se Assembleia do Lado Sul. Conheci um ótimo irmão que não conhecia na jornada, pelo que me lembro, mas um precioso irmão e um ótimo grupo de pessoas. E pregamos lá ontem à noite uma mensagem de tê-lo como um oásis, um lugar, lembrando-nos dele, de tudo o que ele tinha feito quando nos reunimos, sentados nos lugares celestiais em Cristo, e para lembrar as coisas que ele fez e as coisas que prometeu fazer, como ele prometeu que se encontraria conosco. Onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, que ali estaria ele entre nós. Então pensei na soberania de Deus sendo tão maravilhosamente demonstrada quando ele desceu entre nós e provou ele próprio que estava lá conosco de novo. Isso é prova infalível de que estamos perto do fim. E essas coisas que ele prometeu fazer bem no final, e as vemos diante de nós agora. Presumo, talvez, que a maioria das pessoas aqui são salvas. E nós somos os que estão orando e nos esforçando agora para a próxima convenção. E devemos avançar com tudo o que está em nós e fazer tudo o que podemos. Ter certeza de falar a todo pecador durante o tempo deste congresso. Abordarmos todo homem de negócios e toda pessoa não salva e aquele sem Cristo, sem o Espírito Santo. Queremos abordá-los com uma mensagem, com a abordagem sã e sólida do Evangelho às pessoas. Que nossa vida seja tão salgada que outros possam notar como agimos e vivemos e também queiram viver assim. Vocês sabem que Jesus disse, "Vós sois o sal da terra." Mas se o sal perdeu seu testemunho, seu sabor, seu poder de atração, então já não pode curar ou salvar. O sal salva quando entra em contato e devemos ser o contato de Deus. Somos seu ponto de contato, como o irmão Roberts muitas vezes se refere a pôr a mão no rádio ou algo assim como ponto de contato. Agora, vocês podem me ouvir falar um pouco esquisito esta noite, mas nas últimas três ou quatro noites, tive de usar minha voz de cima. A outra está gasta. Então, estou falando com uma parte de cima, mais do alto da boca. Não é falsa, mas tenho de fazê-lo para evitar que a parte de baixo doa. Sabem, Deus nos faz de forma que, se uma parte se cansar, podemos usar outra. Alguém, sabe, uma reserva. E alguém me perguntou certa vez, disse, como consegue andar tanto pelas montanhas e tal? Eu disse, bem, aprendi uma pequena técnica há muitos anos com os índios, está vendo? Pode-se andar com os joelhos sem usar muito o quadril e deixar os quadris descansarem. Então ande com o quadril e ande a passos largos e deixe os joelhos descansarem. Veja, assim, descanse e ande, descanse e ande, descanse e ande. É assim que se prega, com a de cima, depois com a de baixo, com a de cima e a de baixo. Deixe uma descansar a outra. Oh, Deus fez algo maravilhoso quando fez o homem. Sabem por quê? Foi a sua imagem que fez o homem. E então, o que poderia ser mais maravilhoso do que Deus? Tenho pregado tanto sobre a vinda de Cristo nesta era. Achei que talvez fosse bom esta noite me aprofundar em algumas dessas coisas sobre as quais tenho falado. E trazer a seriedade da condição deste dia à nossa presença, pelo Evangelho, e ver como nós mesmos estamos preparados para esta hora. Como sabemos, esta pode ser a última convenção que estes homens de negócios terão. Sabem, esta pode ser a última noite em que a primeira Assembleia de Deus e todas as demais igrejas em todo o país estarão abertas. Amanhã pode acontecer de todas estarem fechadas, não sabemos. Esta pode ser a última vez que a Bíblia é lida para esta audiência. Assim, vamos averiguar esta noite e ver onde estamos seriamente por um pouco. E então vamos sair, tentar terminar cedo para poder deixar as pessoas saírem e não segurá-las. Fiz um comentário um pouco indelicado esta semana que eu os seguro muito à noite, se sei que só vão perder um dia de trabalho. Isso não lhes prejudica. Mas eu disse, sábado à noite agora, não posso mesmo segurá-los por muito tempo, pois não podem perder a escola dominical. Vocês devem estar lá em seu posto de dever. Assim, agora não irei segurá-los por muito tempo esta noite, pois quero muito que estejam lá amanhã à noite. É para isso que estamos nos esforçando, este grande momento. E agora, orem por todos esses irmãos que vão falar. Orem para Deus ungir seus mensageiros. E aquela última noite, com o irmão Oral, ele foi escolhido para o coroamento final de tudo. Penso naquela última vez, como se fosse o último dia da festa, quando Jesus se levantou e chorou no templo. Oh, que ouçamos isso de novo. Que Deus clame a nós e nos chame ao seu lado. Junte à igreja seus redimidos, sua noiva a qual tão bondosamente comprou com seu próprio sangue. E estamos orando por esse final. Agora, vamos olhar para o Senhor neste momento em oração antes de abordarmos a palavra dEle. Porque, sabem, a palavra não é de interpretação particular. Então, eu gosto que o autor a revele. E ficar fora disso, vocês sabem, para que possamos crer que Ele está fazendo isso. Então, inclinemos a cabeça agora. E ao inclinarmos a cabeça, inclinemos o coração também. Inclinemos o coração a Deus. Agora, de cabeça e coração inclinados, há um pedido em seu coração esta noite, meu concidadão do reino, meu irmão peregrino, vocês que estão peregrinando aqui em Phoenix e em outros locais que nos reunimos nesta amável igrejinha esta noite para adorá-lo, há um pedido que você gostaria que Deus soubesse? Mantenha-o em mente e levante a mão e diga, Senhor, que seja eu agora esta noite. Eu tenho uma necessidade desesperadora, que Ele, sei que Ele a verá, Ele a ouvirá, Ele a responderá. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti pela fé agora. Estamos nos unindo, colocando nossas orações como uma só pessoa. Pela fé, estamos partindo daqui, da Rua 11 com a Garfield, e estamos subindo pela fé, além da lua e das estrelas, pela Via Láctea Branca, dentro e além das cenas desta terra, até a presença de Deus. E lá no altar, onde o sacrifício está, e os querubins e serafins estão voando sobre o altar de Deus, clamando, Santo, oh, que lugar para estar! Mas com esta palavra escrita, pelo Filho de Deus, que se pedirmos qualquer coisa ao Pai em seu nome, Ele nos concederá. E lá está Ele sentado com suas vestes manchadas de sangue. O preço foi pago para que nós, os indignos, possamos nos aproximar dEle como filhos e filhas, depois de termos aceitado a Cristo como nosso Salvador. E rogamos, Pai Celestial, esta noite, primeiro, que perdoes nossa iniquidade e tudo o que fizemos e dissemos que não estava certo aos Teus olhos. E Deus, sabemos que são inúmeras as coisas que temos feito. Tem misericórdia de nós, Deus, pois não estamos falando estas coisas só para sermos ouvidos. Mas estamos falando estas coisas em amor e em reverência e com fé de que Deus nos ouvirá e responderá nossas orações pelos outros e por nós mesmos. Tu sabes o que estava por trás de cada mão, o objetivo e o motivo. Senhor, estende Tuas grandes asas santas, por assim dizer, esta noite, e que a Tua augusta presença seja sentida tanto entre nós esta noite que temamos. Deus, queremos saber exatamente nossa posição agora. Estamos sondando, fazendo um levantamento da nossa vida. Pode ser pouco antes do arrebatamento, o chamado a sair. E estamos na expectativa desta próxima reunião no Ramada amanhã à noite. E queremos examinar nossa própria vida esta noite e ver onde estamos em falta. Para que sejamos instrumentos em Tua mão, barro moldado e modelado pelo Deus do céu, para que possamos considerar, neste grande evento que está se dando, que o estamos realizando por nenhuma outra causa, senão por amor do reino e da glória de Deus. Abençoa nossos débeis esforços da semana, Senhor, tentando despertar entre as pessoas a compreensão da hora em que estamos vivendo. Fala-nos esta noite pela leitura da palavra e que Tu tomes o texto e reveles o contexto como o Espírito Santo quer que saibamos. E todo o louvor será Teu. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Como muitas pessoas gostam de anotar os textos e pensando nas ocasiões em que gostariam de consultá-los, e muitas vezes, ministros, como eu mesmo faço, nós anotamos um texto às vezes para consultá-lo, algum ministro falou sobre isso e nós, algum pensamento nos veio à mente. E às vezes gostamos de citar isso, dizer, bem, isso é, vi algo enquanto diziam isso, isso é bom. Agora, queremos ler esta noite na Bíblia, no livro da Carta aos Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 8. Gostaríamos de ler isto como texto enquanto leem conosco ou nos dão toda a sua atenção enquanto nos empenhamos em lê-la. Agora, enquanto abrem nesse lugar na Escritura, gostaria de dizer que me foi concedido, seu irmão, o privilégio de falar neste próximo domingo à tarde na convenção. Era minha intenção estar lá agora o resto da semana e sentado em algum lugar na audiência ou em algum lugar, ouvindo e satisfazendo e alimentando minha própria alma com a palavra de Deus, conforme nossos irmãos a trouxessem, e os testemunhos dos homens de negócios. E esperando ver todos vocês lá. A reunião é à tarde, por isso as igrejas estarão fechadas por toda parte. Vocês, será um prazer vocês irem. Estamos esperando vocês, nessa e em todas as outras reuniões. Agora, em Filipenses 2, 5, lemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Gostaria de tomar por alguns minutos do tempo de vocês o que eu chamaria ou gostaria de dizer um texto chamado identificação. Identificando, identificado à semelhança dos personagens bíblicos. Sendo identificado à semelhança dos personagens bíblicos. E esta noite, como pensei, ao abordar isto, depois de estarmos falando esta semana sobre sua vinda e como a igreja deveria se aprontar. Hoje, enquanto estava sentado na sala, eu tinha algo em mente do que queria falar esta noite, o supremo sacrifício, mas pareceu, o Espírito Santo pareceu me afastar disso para outro canal de pensamento. Todos os ministros sabem o que é isso. Você acha que tem algo que quer dizer, e então, de repente, sente que deveria dizer outra coisa, talvez o oposto. Talvez seja só para uma pessoa, eu não sei, mas tenho idade suficiente em Cristo para saber seguir a direção do Espírito. O que o Espírito diz para fazer, faça. Tenho certeza esta noite que deveríamos nos ver em algum lugar, em algum personagem da Bíblia, para podermos conhecer o desfecho desse personagem e saber qual será o nosso desfecho. Faz-me lembrar de uma pequena história que eu vi certa vez de uma senhora que tinha trazido seu filhinho de algum lugar do interior onde moravam para a cidade, para visitar sua avó. E o garotinho, vivendo lá, na minha parte do interior, em Kentucky, o interior significa numa casa de toras em algum lugar, com algumas velhas telhas de madeira por cima. E então, nosso espelho em casa era um pedaço de espelho pregado numa árvore, onde lá fora, onde havia um pequeno lavatório feito junto à árvore, junto à bomba manual, onde papai bombeava a água e lavava as mãos, e um pedaço de espelho lá. E eu via a mamãe ficar lá de pé e pentear o cabelo, pois não havia espelho em casa. Este garotinho deve ter sido criado num lar assim. E quando veio visitar a avó, ela tinha uma porta que, na parte de trás, havia um espelho. E o menino estava meio solitário e estava dando uma olhada na casa. E depois de um tempo, ele olhou pela porta e estava fechada desde que chegaram. E no espelho do seu lado, ele viu um garotinho e começou a ir em direção ao garotinho para fazer amizade com ele. E quando começou a olhar para o espelho, ele se aproximou. Esse virou e disse, ora, mamãe, sou eu. E é para isso que queremos olhar esta noite. Quero olhar para mim e quero que olhem para si mesmos. E ao olharmos no grande espelho de Deus da sua palavra, vamos poder nos identificar com alguns dos quais vamos falar, alguns dos personagens de outros tempos. E quero me ver no espelho de Deus, pois se há algo que irá lhe mostrar onde você se encontra, é este livro. Não há livro como ele, pois é tudo verdade. Não digo que outros livros não sejam verdadeiros, mas eu sei que este é verdadeiro. É tudo verdade, pois é a palavra de Deus. Agora, Jesus nos deu o exemplo daquilo a que deveríamos estar olhando, quando ele refletiu sua vida para nós, através da palavra, o que deveríamos ser. Quando olhamos no espelho de Deus, deveríamos nos ver identificados com ele. Esse é um exemplo perfeito. Agora, nós vemos que, à medida que avançamos na vida, nosso caráter molda a imagem que somos. Cada um sabe disso. Você, à medida que vive, assim é seu caráter, molda-o ao que você é. Agora, você tem visto pessoas das quais gosta muito de estar perto, ainda que não estejam exatamente em sua classe social. E, além disso, podem ser de uma raça diferente, a negra, ou parda, ou amarela. Mas há algo nesse caráter que você gosta muito de estar na presença delas. Pois cada pessoa é um pequeno dínamo próprio, e você cria uma atmosfera. E então, você vê pessoas que eram nobres, mas ainda assim, você sempre ficava feliz em se afastar delas. É que elas criam certa atmosfera perto de onde você está. Nada contra elas, são boas pessoas, mas você não gosta dessa atmosfera em que elas estão. E o caráter delas cria o que elas são, torna-as o que são. Quando Deus olhou para a sua criação perdida, depois de tê-la feito e formado como Ele queria, e eu gosto de olhar para isso em sua origem, eu gosto muito do ar livre, pois aí deve ser assim que Ele a quer, ou não a teria feito assim. E nós chegamos e a pervertemos e fazemos dela algo que não lhe agrada. Mas seu caráter amoroso moldou. Deus, vendo que seu grande plano é criação da humanidade para habitar a terra e viver em paz e nunca morrer, nunca ficar doente ou ter mágoa ou qualquer preocupação. Oh, que caminho o Pai proveu para nós! E também era seu desejo que fôssemos assim. Ele não desejou que estivéssemos numa condição moribunda como estamos. Esta e a condição em que o mundo está hoje nunca foi o desejo de Deus. Ele não teve essa intenção, de modo algum. Mas quando ele viu que sua criação tinha caído, agora seu próprio caráter amoroso se moldou na pessoa de Cristo. O próprio caráter de amor de Deus projetou-se no homem, Cristo. Como Paulo falando aqui, não tendo por usurpação, mas fazendo-se igual a Deus, melhor dizendo. Estão vendo? Seu próprio caráter moldou esse tipo de pessoa. Oh, ninguém jamais poderia fazer isso, exceto Deus. Isso foi feito para que ele pudesse pagar a pena da queda da sua criação. Estão vendo? Ele deve haver algo que salve esta criação, e nada poderia salvá-la, pois a espécie mais elevada da sua criação havia caído, e tudo abaixo dela caiu com ela. Pois ela caiu. Só restou uma coisa que não caiu, e isso foi Deus, os céus. Assim, algo dos céus teve de descer para redimir esta criação, pois não havia nada aqui que pudesse criá-lo. E o próprio amor de Deus pelo mundo criou o caráter expressado em Cristo. Ele era o caráter de Deus. Ele era a expressa imagem de Deus. Nele estava Deus, Deus em Cristo, revelando-se ao mundo. E nenhum amor poderia ser maior do que esse amor que tal pessoa se tornasse o que ele se tornou, a fim de redimir o que havia se perdido. Isso deveria, só esse pensamento aí, deveria deixar Phoenix e o mundo inteiro envergonhados ao vermos em que condição caímos. E o que Deus projetando-se para fazer um plano de redenção para redimir este nosso caráter caído. Isso foi feito para que a pena pudesse ser paga, pois a pena era a morte. E um sob sentença de morte não podia pagar a pena por outro sob sentença de morte. Assim, tinha de vir alguém que estivesse livre da morte, a fim de pagar a pena. E nenhum outro poderia vir exceto Deus, pois ele era o único que estava livre da pena de morte. Agora, portanto, seu amoroso caráter de amor, oh, por nós, isso deixa claro em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus projetando-se e tornando-se homem para poder ter sobre si a forma da sua criação. Em outras palavras, ele mudou sua tenda. Ele a estendeu entre os seres humanos. E a criança, Jeová, chorando numa manjedoura. Podem imaginar? Deveria alertar o coração dos crentes. E tudo isso foi feito Poderiam imaginar Jeová sendo um bebê numa manjedoura, num estábulo de esterco? Poderiam imaginar isso? Poderiam imaginar o pequeno Jeová brincando como menino? É um exemplo. Poderiam imaginá-lo como adolescente? Poderiam imaginá-lo na carpintaria? E poderiam imaginá-lo em tão completa obediência a Deus, morrendo numa cruz para redimir sua criação caída? Esse é o tipo de amor que Deus teve. E ele teve de se tornar isso a fim de morrer para reter o aguilhão da morte. Agora, creio que faz umas noites que estávamos expressando algo parecido quando ele veio. E ele enviou profetas e grandes homens, e enviou Moisés e os profetas, e deu leis. Mas todos estes não podiam redimir, pois ainda eram homens, sob a pena de morte, e não podiam pagar a pena de morte. Embora fossem postes que apontavam para aquele perfeito que viria, pois eles não eram perfeitos. Mas quando este nasceu, ele nasceu sem pecado. Deus, Jeová, fez sombra sobre uma virgem e criou a célula de sangue. E quando esse nasceu, era o Filho de Deus. Em outras palavras, era um tabernáculo. Era um lugar de habitação onde Jeová podia viver entre seu povo e se expressar o que ele era. Que exemplo! Como o Deus Santo se manifestou e então tomou o lugar de um servo para lavar pés. E falou que as aves têm ninhos e as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, que exemplo! Como nossa vida refletiria comparada a dele? E ele deu o exemplo do que devemos fazer, como devemos ser. Devemos vê-lo ao olhar no espelho. Ver Cristo, o espelho da sua palavra, como ele fez isso por amor. E apresentamos um pequeno drama a outra noite de Cristo subindo o Gólgota, e como que as pegadas do seu sangue escorrendo pelas suas costas. Por ser açoitado e maltratado e moído. E tudo isso por você. Ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Mas foi feito pecado ao se tornar uma oferta pelo pecado. E agora Deus teve de se revelar em seus atributos nesta pessoa chamada Cristo para tomar sobre si a morte. Como Jeová, ele não podia morrer, então teve de criar um corpo para si. E nenhuma mulher podia produzir aquele corpo. Assim, seu próprio caráter. Amém. Desculpem-me. Quando penso nisso, seu caráter projetou aquela amável pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma mulher podia trazer isso. A mãe de Moisés, ela, Joquebede, era uma grande mulher, e também Rebeca e muitas outras mulheres. Mas nenhuma delas podia produzir este tipo de caráter, pois vinha através do sexo por um povo caído. Mas Deus projetou seu próprio corpo, sua habitação. Por isso, ele era um filho de Deus, pois nada mais podia projetar isso. Mas seu próprio caráter divino projetou este tabernáculo para nele se expressar. E, todavia, ele se afastou da grandeza que ele era. E, em seu nascimento, ele poderia ter vindo com todos os anjos em continência. Ele poderia ter vindo com os carros e anjos do céu, mas veio pela via de um estábulo. Esse é o seu amor, rebaixando-se ao mais baixo. Agora, estude esse caráter um pouco e então olhe para si mesmo. E eu olho para mim mesmo. Mas é o que ele foi, é quem ele foi. E é por isso que ele foi para salvar você. Ele se tornou você para você poder se tornar ele. Ele levou sua carga de pecado. Portanto, quando formos encontrá-lo, não teremos de nos colocar, não poderíamos nos colocar na presença de Deus. Não há como fazer isso. Mas quando estamos nele, vejam, ele já reconheceu o sacrifício. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele reconheceu isso. Não havia defeito nele. E, todavia, ele sofreu tentações como qualquer outro homem. Todavia, ele foi desprezado, foi ridicularizado, foi perseguido desde a hora em que nasceu até a hora em que morreu. E ainda assim, retribuiu o bem pelo mal. Você não pode de maneira alguma produzir um caráter assim, somente aceitando esse caráter em você. Uma igreja não pode fazer isso. Um credo não pode fazer isso. Uma denominação não pode fazer isso. Uma instrução não pode fazer isso. Tem de ser um nascimento. Tem de ser um morrer e deixar Deus entrar, pela graça de Cristo, moldar este tipo de caráter em você. Para você se tornar ele, e sua vida e a dele serem a mesma. Então vocês são filhos e filhas de Deus. Então, quando ele subia a montanha e sua cruz, sendo arrastada, apagava as pegadas. Oh, gostaria de ser um artista. Gostaria de ser que pudesse falar de modo a poder pintar mentalmente para vocês um quadro do Calvário. Dessa hora mais pavorosa que o mundo já conheceu. E ainda assim, não estavam cientes do que estava acontecendo. Milhões não estavam cientes. E eu poderia mudar esse cenário ao que eu disse esta semana? Estamos de novo entrando em uma hora pavorosa, um tempo temível. E Phoenix e o mundo estão se encharcando, e as igrejas estão se encharcando de mundanismo e do exibicionismo de Hollywood, uma superando a outra. E nossos membros estão se tornando mundanos. Parece que não entendem o quadro e a seriedade e a revelação da aparição do Filho de Deus nestes últimos dias. Como foi uma hora terrível! Eles só sabiam que havia um malfeitor, sob pena de morte, que ia morrer naquela manhã. Era só isso para eles. É só isso hoje para as pessoas. Quando ouvem a mensagem, outro radical, outro santo rolador, ou algum religioso excêntrico. E não estou dizendo que não existam religiosos excêntricos, mas sabiam que eles os chamam de estranhos. Bem, ouçam, qualquer um que esteja vivendo corretamente é um estranho para este mundo moderno. Somos todos estranhos, por assim dizer. E desculpem essa expressão mundana, mas achei que só assim vocês saberiam do que estou falando. Vejam, sou uma pessoa estranha e peculiar. Jesus era esse tipo de pessoa. Os profetas eram esse tipo de pessoa, que vieram na era em que tudo estava ficando solto. E os profetas vieram e pegaram aquelas coisas soltas e as restauraram e as lançaram diante das pessoas. Eles disseram, o mesmo Deus a quem vocês afirmam estar servindo os destruirá, pois vocês se desviaram do plano dele. Esse é o único caminho em que ele pode salvá-los. E eles são sempre estranhos. E hoje, quando ouvimos a mensagem de Deus ser proferida, pensamos que é algum vigarista, excêntrico ou algo assim. E há muito disso no mundo. Exploração, ganhar dinheiro, despreocupação, pessoas sob impressões e falando como se fosse o Senhor. O Senhor sempre se identifica verdadeiramente. Estão vendo? E notem. Mas nisso, sabiam que todas essas coisas têm de vir? Certamente. A rosa deve ter seus espinhos. A semente em uma noz deve estar coberta com uma casca espinhenta. Você tem de remover os espinhos para chegar à semente. Falhamos em ver essas coisas. As joias, os metais e joias e dinheiro, prata e ouro nestas montanhas estão cobertos de escória, cheios de pirita e outros minerais que os acompanham. Nós esperamos isso. Precisa-se removê-los. Quando o garimpeiro encontra o que ele chama de pó lucrativo, é pó, mas é. Eles o veem. Simboliza que lá dentro há vestígios de um veio principal em algum lugar. E quando vemos estas pessoas hoje alegando ser cristãs e vivendo de qualquer maneira, o que é? É pó lucrativo. Há um veio principal em algum lugar. Quando vemos alguém agindo como se tivesse o Espírito Santo quando não tem, e vivendo uma vida diferente, é prova de que há um genuíno veio principal do Espírito Santo que pode ser derramado, que pode dar o que ele prometeu. Devemos estar muito preocupados e reverentes. Jesus, a caminho para cima, o diabo sempre duvidou que aquele fosse mais do que um profeta. Ele não cria que era Emmanuel. Deus manifestado em seu próprio filho, ele e seu filho sendo um. Ora, ele não podia ver isso. Como poderia Deus, o grande Criador, ficar lá e deixar alguém lhe dizer: bem, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E como poderia ele, no pátio de Pilatos, quando... Desculpem a expressão, mas quando a coisa estava feia, como diríamos... E lá estava ele com um trapo em volta do rosto e soldados romanos cuspindo em seu rosto e arrancando a barba e o sangue escorrendo. E com uma coroa de espinhos na cabeça e já açoitado e seu sangue escorrendo livremente pelas costas. E Satanás vendo isso. E então puseram um trapo sobre seu rosto, e os soldados lhe bateram na cabeça com uma vara. Então passaram-na uns aos outros e disseram: agora, se podes ter essas visões, se és profeta, agora dize-nos quem te bateu. E ele nunca abriu a boca. Então eles acharam que Satanás disse: esse não pode ser o filho de Deus. Não pode ser. Ele não toleraria isso. Mas os filhos de Deus toleram qualquer coisa, contanto que saibam que estão fazendo a vontade de Deus. E é o que ele veio fazer, críticas. Agora, com nossa mensagem, podemos ficar diante do espelho da palavra de Deus e então ver Cristo refletido em nossas próprias vidas? Podemos suportar isso tudo e o vitupério da mensagem pela qual estamos aqui? Alguém pode dizer algo sobre ela e ainda assim você não abre a boca e não diz nada a respeito. Ele foi exemplo, pois Deus estava refletindo o seu caráter nele. E então, se somos filhos e filhas de Deus, Deus reflete seu caráter em nós. Então nos tornamos como Ele. Esse é o desejo do meu coração. Creio que é o desejo de todo crente, é se tornar mais como Ele. E então, na estrada morro acima, quando Satanás disse: muito bem, morte, agora você sabe que a tenho sob meu comando. E lá está Ele. Nós finalmente o esgotamos. Chegou a um ponto em que ele está no seu limite. Ele não sabe mais o que fazer. Ele se tornou um opróbrio entre o povo. Sua mensagem caiu no vazio. E agora o governo o pegou e ele está derrotado. Ele não é Deus. Vá lá e crave o ferrão nele. Tire-o da vida. E na estrada morro acima, a abelha começou a zumbir em volta dele. Mas é por isso que ele teve de ser mais do que um homem. Se ele tivesse sido um homem, ou apenas um profeta, ou qualquer coisa menos do que Deus, se tivesse sido isso, a morte o teria ferroado e ele teria ficado no sepulcro. Mas a abelha da morte é como qualquer outro inseto com ferrão. Se chega a cravar fundo o ferrão, seus dias de ferroar se acabaram. Isso arranca seu ferrão. Bem, enquanto a carne humana estivesse na forma de pecado, nascida sexualmente sob a maldição, então quando a morte ferroasse essa carne, o que ferroa poderia voltar e ferroar outra. Mas quando ele ferrou aquela carne, isso arrancou o seu ferrão, ele não tem mais ferrão. Ele era Deus em carne, morando entre os homens. Seus dias de ferroar tinham acabado. É por isso que Deus teve de se refletir em um corpo que é, nós conhecemos como o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele fez isso para poder tirar a penalidade. Pois vocês veem agora, vamos a outra parte da Escritura, mas vocês veem agora porque aquele homem foi mais do que apenas um professor, como as pessoas hoje dizem que ele é. Um filósofo, ou um bom homem, ou um profeta. Ele era Emmanuel. Ele era o Filho de Deus, que é Jeová Deus, manifestado em seus atributos de se manifestar num corpo que ele mesmo formou. Amém. Isso refletiu. E a natureza pecaminosa de um homem não podia fazer o que ele fez. Estão vendo? Assim, teve de ser Deus fazendo-se e refletindo-se no homem, fazendo um espelho para que pudéssemos ver aquele homem perfeito que é Cristo. Sim. Isso, fazendo isso, refletiu seu caráter nobre e amoroso. Vejam, nele havia um atributo como Salvador. Ele tinha de se manifestar. E ele não poderia ser um Salvador e ser um homem de nascimento natural. Ele tinha de ser mais do que um homem. E ele foi. Ele era o único que podia fazer isso, tanto que ele era sem pecado por natureza. Ele era Deus em palavra. Agora, São João, capítulo 1, explica isso. No princípio era e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Deus se tornou carne quando representou, ou quando se manifestou à Terra, na forma de seu Filho, a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Deus se manifestou naquela pessoa. Não disse Jesus, meu Pai e eu somos um, meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai. Ele habita em mim. Eu não tenho controle de mim mesmo. Ele faz isso. A fonte de Deus, da palavra expressada. Amém? Sinto-me pentecostal. Sim, ele era sem pecado por natureza, e essa é a única coisa que poderia projetar esse Deus sem pecado, palavra, a palavra sendo Deus. É uma palavra, é um pensamento expressado. E quando Deus pensou em Pai, ele expressou seu pensamento e Cristo foi a expressão de Deus. Amém? Estão vendo? Ele foi a expressão de Deus, que Deus poderia ser nós e viver como nós. Todavia, expressando perfeitamente o que a pessoa perfeita deveria ser. Perfeitamente. Ele era a palavra de Deus expressada e devidamente vindicada, identificada. Quando esteve aqui na terra, ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. E ele disse, qual de vós pode me acusar de pecado? Gostaria de explicar isso só um pouquinho para vocês, se me permitirem. Vejam, pecado é incredulidade. Só há duas coisas, canais, pelos quais você pode viver. Um deles é fé e o outro é incredulidade. Quem não crê já está condenado. Fumar, beber, cometer adultério, mentir, roubar, imitações carnais, essas coisas são atributos da incredulidade. Se fosse crente, você não faria essas coisas. Não, você faz porque não é crente. Oh, você diz, ah, mas sou crente. Mas por seus frutos os conhecereis, está vendo? Suas ações falam mais alto do que sua confissão prova, está vendo? Quando você descrê da palavra de Deus e a considera como algo passado, ou adota algum livro no lugar dela, e diz, isto é tão bom quanto isso, mostra que você não é crente. Isso mesmo, você não é. E se fosse, então, você creria na palavra de Deus. Ele se expressaria através da palavra dele. Agora, ele era a palavra de Deus expressada. E ele disse, agora, se não podeis crer em mim, disse, crede nas obras que eu faço. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E é exatamente o que diz quem eu sou. Oh, será que... Vejam, é isso o que diz quem eu sou. As Escrituras dizem quem eu sou. E deixe-me levar isso um pouco mais adiante, tudo bem? São as Escrituras que dizem o que você é, que expressam você e me expressam. As Escrituras dizem o que somos, falam tão alto que nossa voz nem pode ser ouvida. Nossa vida fala mais alto do que nossa voz, vejam. E é como Deus nos deixa ver o que somos. Jesus disse o mesmo, são elas que de mim testificam, elas provam o que eu sou, e qual de vós pode me condenar de incredulidade, pecado, se eu devidamente não... Escute, estou falando sobre olhar para si mesmo. Se não me identifiquei devidamente como sendo o que a palavra disse que eu seria... Será que nós, cristãos, poderíamos pensar assim esta noite? Será que podemos olhar no espelho de Deus, ver quais são os requisitos de um cristão e nos identificarmos assim? Será que poderíamos? Será que podemos nos identificar esta noite com João 3,16 e todos os outros tipos de escrituras? Marcos, capítulo 16, e todos estes outros lugares que... E em Gálatas, creio eu... E diversos lugares, 2 Tessalonicenses, onde fala dos frutos do Espírito e demais, será que podemos nos identificar? Jesus disse, qual de vós pode me acusar de que não realizei e fiz exatamente o que as Escrituras disseram que eu faria? Ninguém pode dizer uma palavra, porque ele realmente se identificou. E eles, como sempre fazem, o crente manufaturado o havia identificado como Beelzebu, um espírito maligno. Quando ele se deu a conhecer em discernimento de espírito que ele era o Messias, então disseram, é um espírito maligno nele fazendo estas coisas. Então, vejam, ele foi devidamente vindicado. Não poderia haver erro. A pequena mulher junto ao poço não se enganou. Ela disse, Senhor, sabemos que quando o Messias vier, ele fará estas coisas, mas quem és tu? Ele disse, eu o sou. E um homem que pudesse fazer uma coisa assim, certamente diria a verdade. A verdade de Deus estava com ele, e eles foram comissionados. Se o profeta se levantasse e dissesse algo, e o que ele dissesse se cumprisse, ele estaria identificado como profeta. E ela o reconheceu como profeta, e perguntou quem ele era, e ele lhe disse, então, isso bastou. Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas. Não houve erro quanto a isso. Filipe não se enganou. Embora, quando Natanael, ou melhor, quando Filipe tentou lhe contar o que havia acontecido quando ele se encontrou com Simão, mas quando Natanael chegou, ele estava com um pouco de dúvida. Mas quando ele viu Jesus, e Jesus lhe disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu. Não havia possibilidade de erro. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, porque te disse isso, crês, tu podes ver algo maior do que isso agora. Sua natureza sem pecado expressou a palavra de Deus, estão vendo? Ele era a palavra, então Deus se expressou por essa natureza sem pecado. Permita-me parar aqui só por um segundo. Não quero segurá-los por muito tempo, mas parece-me tão bom falar com as pessoas. Notem, vejam, sua natureza sem pecado expressou o que ele era. Ele, então, se sua natureza sem pecado, Deus se expressou através daquela natureza sem pecado, isso mostra que nossa natureza é má. E não importa o quanto tentemos remendá-la ou o quanto tentemos doutriná-la como outras coisas, ela tem de se tornar sem pecado como a dele. E então a palavra de Deus pode fluir através dela. Isso não significa perfeição em você mesmo. Você não pode ser isso, mas vejam, até nosso povo está se afastando da prática da santidade. Começamos a baixar tanto o padrão. Estão vendo? Temos de chegar ao nível do que professamos. Ele é o nosso exemplo e ele é nosso carregador de pecado. E então, se professamos que ele é nosso pacificador, ele é nossa propiciação, então, se professamos isso, então isso deve refleti-lo em nós. E somos uma carta escrita, um espelho, de modo que as pessoas podem ver Cristo em nós. E agora, se não vem, então estamos olhando para outra coisa e não estamos olhando para ele. Olhai para ele todos os termos do mundo e vivei. A única maneira que podem. Sua pecaminosa natureza sem pecado expressou a palavra de Deus, tanto que ele e a palavra eram um. Ele disse isso. Eu e meu Pai somos um. Faço sempre o que agrada. Eu e meu Pai somos um só. Ele era tão perfeito, a imagem de Deus, que ele e Deus eram a mesma coisa expressada. Ele era a carne, o Filho, que expressava a deidade de Deus, de modo que isso o tornou deidade em um homem, a fim de redimir o homem. Estão vendo? Ele e a palavra eram um. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Assim, ele e a palavra se tornaram um, para que a palavra pudesse expressar e mostrar ao mundo esse exemplo do que o homem deveria ser. E o homem não pode ser isso em si mesmo. Não há como instruí-lo a ser isso. Não há como se unir a isso. Não há como batizar isso. Não há como fazer nada com isso. Só matar isso e deixar que nasça de novo e uma nova natureza entre. Essa é a única maneira. Mate essa sua natureza para que você possa se tornar. E então a palavra se torna algo vivente. Ela se expressa através de você. Está vendo? Então você está olhando no espelho quando as pessoas o veem como um espelho. Porque vocês sabem, Deus fez um caminho. As pessoas não leem a Bíblia. Então Deus fez de você uma Bíblia. Você é. O que você faz? As pessoas estão olhando para você. Deus enviou seus espelhos, sua expressão expressa de si mesmo nos profetas, porque a palavra vinha aos profetas. E, no entanto, eles expressaram Deus lá, sua profecia que Deus lhes deu. E agora Deus se expressa através de seu Filho Cristo Jesus ao nos receber como filhos adotivos e pôs seu Espírito em nós, clamando, Abba, Pai. Estão vendo? Ou, em outras palavras, meu Deus, estão vendo? Então, o Espírito Santo em nós, o Espírito de Cristo, expressando Jesus Cristo, e as pessoas olham para vocês, estão vendo? E quando vêm hipocrisias e tudo mais, não é de se admirar, perdemos nossa força. O sal ficou insípido. Oh, nenhuma outra natureza poderia fazer isso. Não, porque ele era o caráter perfeito, moldado de Deus. Pois era um caráter caído que toda a natureza tinha. Todos os homens tinham um caráter caído, até tudo o que estava sob o homem caiu. Tudo tem um caráter moribundo. E ele tinha um caráter vivo, assim ele o expressou em Cristo. E ele pagou o preço. E então, devido à sua obediência, ele o ressuscitou ao terceiro dia. Estão vendo? E então, ele nos dá, isso nos dá a prova, isso nos dá a segurança de que enquanto estivermos nele, já ressuscitamos com ele. Não ressuscitaremos com Cristo. Já ressuscitamos com Cristo. Isso mesmo. Estamos em Cristo agora. E se Cristo ressuscitou dos mortos, não ressuscitamos dos mortos com ele? Amém. Agora, estamos assentados nos lugares celestiais nele. Oh, que coisa! Isso deve fazer vocês presbiterianos gritarem. Sim, certamente. Imagens expressas de Deus, moldadas ao feitio de Cristo, para que o mundo possa vê-lo em você. Esse é o espelho em que eu olhar. Nenhuma outra natureza poderia fazê-lo. Estava caída. E Deus identificou. Olhem, Deus se identificou como homem e tomou sobre si a forma de pecado. Agora, bem, não o pecado, mas a forma de pecado, para poder levar o pecado do pecador, vejam, e pagar a pena por isso, e devolver ao pecador a vida que ele tinha antes da queda. Oh, que coisa! Que amor Deus expressou a nós! Estão vendo? Pensem nisso! E agora lembrem-se, depois que Jesus fez isso, quando ninguém mais podia fazê-lo, somos convidados. Agora, igreja, pense nisso só por um minuto. Somos convidados a moldar nosso próprio caráter ao dele, por sua graça. Somos convidados, pensem nisso, a nos tornar caráter como o dele. Se estivermos prontos a deixar nosso caráter e o molde que tivemos, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os que estão tentando fazer o que é certo, tendo aparência de piedade e negando a eficácia da palavra. Como Deus pode entrar num lugar assim quando nega uma palavra? Quando ele zela por sua palavra para vindicá-la, para fazer com que se cumpra, e a palavra é expulsa, como ele pode se identificar com algo assim? Temos de receber o evangelho pleno inteiro. Temos. E agora, sendo que nos identificamos como pessoas do evangelho pleno, moldemos nosso caráter. Somos convidados a ser moldados à sua imagem, para podermos refletir sua presença. E também fareis as obras que eu faço, também vivereis a vida que eu vivo. Somos convidados por Deus a tomá-lo como exemplo e deixar nosso caráter ser moldado como o dele. Que coisa! Ora, então, quando permitimos que seu caráter esteja em nós, então nos tornamos filhos, tendo a mente de Cristo, a mente, que é o caráter dele. Sua mente faz seu caráter, que a mente, Paulo disse, de Cristo, esta mente que estava em Cristo, esteja em vós. Deixe essa mente de Cristo estar em você. Ela molda o caráter de um filho de Deus. Agora, como... Ouçam só um minuto. Como podemos ter a mente de Cristo que estava nele e então negar as coisas que ele nos comissionou a fazer? Como podemos colocar milagres no passado quando o próprio Cristo era Deus e Deus em você? Na presença de Deus, sempre há milagres. Ele disse, vós me chamais Senhor, por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos ordenei fazer? Vos mostrei para fazerdes. Não estão vendo aonde chegamos? Para onde a igreja está se desviando? E também acho muito disso entre nossos pentecostais. Estamos nos desviando demais dessa linha da vida. Temos de voltar a isso, amigo. Voltar, pois estamos ficando grandes agora. Vejo como a publicação dos homens de negócios é a maior, talvez tanto quanto a que Oral Roberts tem, e vejo que quando começamos a ficar grandes, então passamos a agir como grandes, vejam, como Israel fez. E passamos a agir como se devêssemos nos comparar com os demais. Lembrem-se, vós sois um povo diferente, vós sois a nação santa, o sacerdócio real, um povo peculiar. Ora, nós, pentecostais, não somos mais peculiares do que qualquer um do resto do mundo. Nós nos vestimos, agimos, falamos, vamos e fazemos o que eles fazem, corremos para casa, assistimos televisão em vez de ficarmos para a igreja, e quase igual ao que eles fazem. Estamos tentando competir, tentando ser como os Jones. Estão vendo? Não queremos fazer isso. Queremos ser, fazer desta Bíblia nosso espelho e deixar-nos moldar por seu caráter. Tendo seu caráter, sua mente, deixando a mente que estava em Cristo estar em nós. Sua mente estava sempre... O que sua mente devia fazer? A mente que estava em Cristo? Ficar sempre com a palavra do Pai. Não importa o que parecesse brilhante e o que parecesse desta maneira, não fazia diferença para ele. A palavra do Pai era o que contava. Em toda parte, quando se encontrou com o diabo, ele nem usou o seu poder para derrotá-lo. Ele usou uma palavra, porque ele era isso. Já pensaram? Ele nunca escreveu um livro quando esteve na terra. Pelo que saibamos, ele nunca escreveu, senão uma vez. Foi na areia. Então, depois, provavelmente, apagou. Por que ele não escreveu nenhuma palavra? Porque ele era a palavra, entendem? Ele vivia a palavra. Não precisamos de tantos livros quando você se torna uma carta escrita de Deus. Estão vendo? Estão vendo? É o que Deus quer que vocês sejam, imagens dEle. Vocês sabem, no mundo pagão, como os pagãos erguem um ídolo e se prostram diante do ídolo e alimentam tanto a emoção que creem que podem ouvir aquele ídolo lhes responder. É uma questão mental, mas quão oposta à verdade de Deus? Deus quer você. Ele não quer um ídolo. Você é a imagem viva de Deus. E você se prostra diante de Deus e Ele o enche dele mesmo. E você o expressa como um espelho, sua igreja. Que diferença temos? Queremos ser como os presbiterianos, metodistas e chegar tão alto quanto eles. E tudo tem de ser polido e elegante. E estamos ficando iguais a eles. Vocês estão vendo? Estão vendo? Temos um desviando-nos dessa trilha batida. Volte, igreja! Sou zeloso de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Deixe que Ele seja sua imagem expressa, expressando-se em você, pois Ele estava sempre fazendo exatamente a palavra de Deus. Foi o que os profetas fizeram, cada um. A palavra do Senhor veio aos profetas, e foi como souberam que eles eram. Moisés, a palavra do Senhor veio a Moisés. Quanto mais, a palavra do Senhor veio a Noé, a palavra do Senhor veio a Daniel, a palavra do Senhor se expressou através dos filhos hebreus. Que foi isso? Quando homens de qualquer época tomaram a palavra de Deus, então Deus expressou essa palavra a eles. Noé era uma imagem e um sinal do juízo vindouro de Deus, e expressou a palavra, e ficando com a mesma palavra que ele expressou, condenou o mundo e salvou sua própria casa. Daniel tinha proposto no coração que não ia se contaminar com o mundo, e o que isso fez? Salvou sua vida. Os filhos hebreus, igualmente. E toda pessoa que já serviu a Deus tornou-se uma imagem de Deus. Era Deus expressando sua própria palavra através delas. Pois os filhos hebreus disseram, nosso Deus é que nos pode livrar. Eles não tinham revelação disso, não mais do que isso, mas disseram, contudo, não nos curvaremos à tua imagem. Que foi isso? Eles estavam expressando sua fé na palavra de Deus. E Deus se expressou e refletiu, e foi o quarto homem que viram lá naquele espelho. Deus expressando-se através de suas imagens vivas. Oh, que coisa! Agora, vamos olhar no espelho de Deus, a palavra, e identificar nosso caráter atual. Agora, pode ser que eu lhes dê um beliscão. Não demorarei muito mais. Oh, que coisa! Eu não sabia que era tão tarde. Passei 15 minutos. Não tenho relógio aqui. Fiquei de olho em um ontem à noite e preguei umas 2 horas. Pensei, que coisa, são só 7 horas. Estou indo bem, apenas me aquecendo. E aqui eram 9:30, hora de parar. Notem, mas não vamos demorar muito mais. Permitam-me mostrar-lhes isto agora. Olhem. Notem. Obrigado. Sabem, quando... Vejamos se podemos nos identificar. Agora ouçam, entendam bem o que estou dizendo agora, nosso caráter atual. Irei bem devagar. Quero que isso penetre fundo agora, antes de encerrarmos. Se tivesse vivido nos dias de Noé, Agora, pense no que você é. Seja honesto consigo mesmo. Pois, se não for honesto consigo mesmo, você não pode ser honesto com Deus. Se tivesse vivido nos dias de Noé e estivesse em seu caráter atual, com que grupo se identificaria? Agora pense nisso. Com que grupo? Quando havia um velho fanático de pé lá na colina que foi provado, vez após vez, por 120 anos, que estava louco, pois estava prevendo com certeza que ia cair água lá de cima. E todos os instrumentos científicos deles provavam que não estava lá. E porque não concordava com suas coisas científicas, como o Deus Todo-Poderoso poderia fazer algo que fosse contra os arrazoamentos deles próprios? Estão vendo? E esse homem era criticado, ele era o motivo de riso da época. Agora, eu me pergunto, sim, só se pergunte isso. Com que grupo você se identificaria? Com a opinião popular do dia? Oh, você diz, eu pertenço à igreja. Não é disso que estou falando. Eles tinham muitos grupos de igreja naquele dia. Provavelmente, mais do que tem agora. Mas havia alguém com a mensagem de Deus. Isso mesmo. E ela era muito impopular. O grupo dele era muito impopular, pois ele era considerado fanático. Você estaria pronto a se identificar com esse grupo fanático? A única forma de você chegar a fazê-lo seria isto ser pessoalmente revelado a você. E sabia que foi só assim que Deus edificou sua igreja? Olhe no Jardim do Éden. Como Abel soube que foi sangue em vez de maçã? Oh, está vendo? Foi revelado espiritualmente. E veja, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse, naquela época memorável em que estava falando, quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns deles disseram, ora, que tu és Moisés, ou que és Jeremias, ou um dos profetas. Ele disse, mas estou indo direto ao ponto. O que pensais sobre isto? Estão vendo? Não o que outra pessoa está dizendo agora, mas quero saber o que vós pensais sobre isto. E foi aí que Pedro falou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, note como ele citou isso. Agora, sabemos que a Igreja Católica, não magoando vocês católicos, mas vocês disseram que ele a edificou sobre Pedro, sendo a pequena pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Estão vendo? Agora, se é assim, então a igreja se desviou. Estão vendo? Agora então, se foi edificada sobre um homem. Agora, os protestantes dizem que ele a edificou sobre si mesmo, que era a principal pedra de esquina, a rocha. E isso, há muita verdade nisso. Mas deixe-me colocar mais uma coisa nisso, só apertar um pouquinho. Vou discordar de ambos dizendo isto, que não era que ele estivesse falando de si mesmo diretamente, mas potencialmente ele estava falando de si mesmo. E ele não incluiu Pedro, além da confissão dele. Pois vejam o que ele disse. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Tu nunca aprendeste isto por alguma experiência de seminário ou por alguém lhe contar sobre isto, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. Então, é a revelação espiritual de quem é Jesus Cristo. Exatamente. E ele disse sobre esta pedra, sobre a revelação espiritual, edificarei a minha igreja. Mostrou que todas as portas do inferno estariam contra ela, mas não prevalecerão contra ela. Estão vendo? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra essa igreja. Assim, vejam, Noé teve uma revelação espiritual. Deus tinha falado direto com ele. Abel, Quando Caim ofereceu os frutos do campo, como maçãs e os frutos e assim por diante, e enfeitou o seu altar, e disse, Deus aceitará porque fiz tudo isto, e arrumei os grandes altares, e adornei, eu embelezei, temos a maior igreja da cidade, ou coisa e tal. Deus aceitará isto. Ele não aceita a obra das mãos de ninguém em redenção. Mas Abel trouxe um cordeiro e ofereceu sangue, e Deus testificou que ele era justo. Como ele soube, não havia palavra escrita naqueles dias. Foi uma revelação, e assim é hoje. Você diz, bem, pertenço à igreja. Minha igreja é tão boa quanto a sua. Ambas são feitas do mesmo tipo de construção, do mesmo tipo de material. Isso mesmo. O edifício não tem nada a ver. Organização é um grupo de homens que se reúnem, fazem um decálogo do que defendem e pronto. Nada contra, tudo bem, mas não é disso que estou falando. Talvez usem o mesmo tipo de roupa, se são decentes, que outros crentes fariam. E ainda assim, isso não o torna. Mas agora, olhem aqui. O que é? É a revelação espiritual da palavra de Deus, de que tudo mais está errado, exceto essa palavra, e vocês creem nela. Ele era a palavra, ele é a palavra, e sempre será a palavra. E quando Deus pode abrir esse canal, então ele pode fluir livremente através desse corpo santificado. Agora vemos isso. Se você estivesse naquele dia, com que grupo estaria identificado? Com o profeta? Com a palavra vindicada, apesar de estarem na minoria? Ou estaria com as pessoas da opinião popular? Bem, eu lhe digo, creio que esse homem está louco. E a única forma de saber que ele não estava louco era o mesmo Deus lhe revelar a mesma coisa que tinha revelado a Moisés. E a única forma de podermos ser a imagem de Deus e os filhos de Deus é que Deus nos revele e se expresse a nós através da sua palavra e nós ao mundo. É o único canal, pois Cristo era a imagem aqui na terra que você podia ver, Deus em um homem, a imagem expressa de Deus, pois Deus estava nele a tal ponto que eles eram um. E agora, quando Cristo partiu, ele santificou a igreja para que a igreja pudesse tomar seu lugar e expressar a palavra de Deus. Está vendo? Só pode ser feito assim. Oh, que coisa! Você estaria com as pessoas populares que tinham a opinião popular? Contanto que eu pertenço à igreja. E talvez porque dancei no Espírito, estou bem. Talvez porque falei em línguas, estou bem. Ou talvez temos um bom pastor e estou bem. Agora, essas coisas são lealdade, não tenho nada a dizer contra isso. É verdade. Mas este plano de salvação é um assunto individual com você. Falar em línguas é um dom de Deus. Dançar no Espírito é a presença e a glória de Deus. Mas para você deixar seu caráter ser moldado à imagem de Deus, para que ele se projete e você seja seu ídolo andando na terra, a expressa imagem dele. Agora, você estaria disposto a fazer isso nos dias de Noé? Ou estaria do lado crítico, criticando tanto o profeta quanto sua mensagem enviada por Deus? Agora, pense nisso. De que lado você acha que estaria em seu estado atual agora? Agora, seja honesto. Perdoe. Não preciso tentar dizer isso. Você mesmo tem de pensar nisso. Ou nos dias de Elias, quando ele falou o suficiente sobre rostos pintados e a moderna dama da hora, aquela Jezabel, sentada lá, virando a cabeça do marido como queria, e querendo ele ou não, ela virava mesmo assim, e todos os pregadores concordando. Tudo bem, vejam, tudo bem, porque é nossa rainha, estão vendo? E todos eles caindo tão fácil naquela tendência. Se isso não é um retrato de hoje, nunca vi um. Todas estas coisas tolas que as pessoas estão fazendo, e ainda assim, em nome de Cristo. Se ele foi culpado de tudo isso, ele não é culpado de nada disso. Como você sabe onde ele... A palavra o expressa. Sigamos por um pouco e vejamos. Você estaria do lado crítico? Você estaria lá com Elias, lá de pé, quando Elias parecia ser o único, sozinho, e todos achavam que ele era um velho antiquado ou algo assim? Mas isso não o incomodou nem um pouco. Ele tinha a palavra, e ele tinha a palavra, e não estava amedrontado com a palavra. Com ela, ele não estava assustado. Qualquer homem que tenha a mensagem de Deus não teme nada. Isso mesmo. O pequeno Estevão se levantou aquela manhã diante do Sinédrio. Ele disse: ora, vós, homens de dura cerviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como vossos pais fizeram, assim fazeis vós. A Bíblia disse: seu rosto era como o de um anjo. Não creio que fosse como luz elétrica ou algo assim. Um anjo conhece sua posição. Um anjo não tem medo de nada. Ele é um mensageiro de Deus. E qualquer homem com a mensagem de Deus conhece sua posição. Ele não se importa com ninguém, com o que eles tenham a dizer disso. Não há bispos ou mais ninguém que o controle. Ele está convicto do que faz e ponto final. Deus vindica sua mensagem e prova que está certa, então ele fica firme com ela. Ele é destemido, é a imagem expressa de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele não teve medo de dizer: ó, vocês, fariseus cegos, vocês são os que edificam os sepulcros dos profetas, e são vocês que os colocam lá. Vós tendes por pai ao diabo, e arcebispos, e tudo mais. Ele não estava com medo, pois sabia onde estava. Sim. Nos dias de Elias, de que lado você teria ficado? Ou nos dias de Moisés, quando havia uma mensagem de Deus toda vindicada? Agora ouça, em seu caráter atual você diz: sou cristão. Muito bem. Só vou lhe perguntar, seu caráter atual, que posição você teria tomado? Quando Datã se levantou e disse: agora espere um pouco. Há mais homens santos por aqui além de você, Moisés. Vamos reunir um grupo de homens e fazer um grande movimento aqui, e logo teremos bispos e arcebispos e tudo mais por aqui. E Deus está em todo o seu povo. Não pense que você é o único seixo na praia. Quando Datã se levantou lá e disse: vocês não acham? Esse homem quer fazer tudo sozinho. Ele está tentando nos dizer o que fazer. Ora, na multidão de muitos, há conselho, há segurança. Ora, todos devemos nos reunir e resolver isso. Mas havia uma mensagem de Deus que vindicava sua mensagem. Não temos de perguntar a outros sobre esta mensagem que estamos pregando. Está escrita aqui na Bíblia, e Deus prova que está certa. Então, por que vocês têm de sair e dizer agora: vocês católicos, o que devemos fazer sobre isto? Nós nos uniremos à confederação de igrejas, nós descobriremos. Vamos nos reunir com aqueles irmãos e ver como formaram seus grandes grupos. Nós, pentecostais, não precisamos disso. Não precisamos nos unir ao Concílio Mundial de Igrejas. Precisamos nos unir ao grupo celestial, o poder pentecostal, ser elevados aos lugares celestiais. Não precisamos dessas coisas. Mas vejam, de que lado você teria ficado em seu caráter atual se Datã tivesse se levantado e dito isso e você estivesse lá naquele tempo? Você teria se apegado à mensagem e ao mensageiro de Deus e ficado ao lado dela e que foi toda vindicada como a verdade? Ou teria pegado seus papéis e ido e se juntado a algum outro grupo? Oh, isso é. Veja, apenas pense nisso. Quando tudo parecia estar contra a mensagem e o mensageiro vindicados por Deus daquela era, a situação estava crítica para Moisés. Tudo estava acabado. Parecia que Deus o tinha desamparado. Mas eles tinham visto Deus fazer algo. Eles sabiam que Deus estava nisso. Agora, ou nos dias de Cristo, nós nos apressaremos. Nos dias de Cristo, de que lado você ficaria quando todas as grandes igrejas e seus modernos teólogos e mestres estavam contra ele e seus princípios? E ensino claro das Escrituras? Eles estavam contra isto. Quando a igreja que você frequentasse dissesse: esse homem é fanático. Bem, ele não veio dos nossos seminários. Não temos registro de que ele frequentou nossas escolas. Ele não tem cartão de companheirismo, não tem credenciais. Então, esse homem é louco. Não tenho nada a ver com isso. O que você teria feito em seu estado atual agora? Só pergunte-se por um minuto. Muito bem. O que você teria feito? Se você tivesse vivido naquele dia e pertencido ao Sinédrio, que era como o Concílio Mundial de Igrejas, e sua igreja estivesse afiliada a isso e tivessem adotado todas essas coisas, e este homem se levantasse e você o visse fazer as obras de Deus e ninguém lhe podia resistir, todavia, supunha-se que ele era um louco, ruim da cabeça. Ele era um... Deus me perdoe por esta expressão, mas ele foi um dos estranhos daquele dia. Vejam, estou fazendo isso para que entendam. Porque ele nasceu do céu, seu caráter era de cima, não coincidia com a afiliação das confederações deste mundo, está vendo? Ele não era esse tipo de pessoa. Onde você ficaria quando todos os teólogos, todos os professores diziam, de onde veio este homem? Nem sabemos de onde ele veio. Quando ele curou o cego, disseram, ora, não sabemos de onde vem este homem. Dá glória a Deus. Não sabemos nada sobre este homem. De onde ele veio? Nós não temos registro dele. Ele não está na nossa lista. Ele não está em nossa diretoria. Ele não está em parte alguma. Ninguém sabe nada sobre ele. De onde ele veio? O cego disse, isso é estranho, que um homem possa abrir meus olhos e ainda assim vocês não saibam de onde ele veio, e é para vocês serem os líderes deste dia. Sim. Disse, agora, se ele é pecador ou não, não posso dizer, não sou teólogo, mas uma coisa sei, que eu era cego, agora posso ver. É isso, é o que conta, ele queria a vista. Sim. Bem, todos os modernos, todos os mestres da Bíblia estavam contra ele e sua genuína palavra de Deus. Vocês creem que ele com certeza era fundamentalista, não creem em seu ensino? Mas não de acordo com as escolas deles. Isso ficou bem entendido? Como sabíamos que ele era fundamentalista? Ele lhes perguntou, quem pode provar que tenho pecado? Examinais as Escrituras, são elas que de mim testificam, elas lhes dizem exatamente. Agora, se não faço o que a Escritura diz, então o Pai não vindica isso através de mim. Então expulsem-me, estou errado. Sim, Senhor. Agora, vemos que eles eram contra isso, a verdadeira palavra de Deus. Oh, seu estado atual faria você se identificar com ele ou com aquele grupo cego de fariseus? Em seu estado atual, você ficaria com seus credos da sua igreja? Você ficaria com isso porque seu pastor talvez fosse, você dissesse, bem, ele é um bom homem. Ele pode ser um bom homem e ainda estar cego. Claro, não disse Jesus vós, cegos condutores de cegos? Agora, em seu estado, imagine agora, o que você faria? Com que, entre a multidão, você se identificaria lá? Qual é o seu estado atual? Você estaria com os fariseus? Bem, eu lhe digo, minha mãe pertenceu a esta igreja e é tão boa quanto qualquer uma delas. Vou ficar aqui mesmo. Entende? E quando você visse a palavra de Deus vindicada como a verdade pelo mensageiro e você examinasse as Escrituras e soubesse disso, mas sua denominação dissesse, os dias dos milagres já passaram, não existe isso. Agora, o que você faria em seu estado atual? Muitos de vocês têm expressado, se você dissesse em seu coração agora, não, eu não estaria com aqueles fariseus, eu não me identificaria com eles. Então, e agora? A Escritura diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora? Você diz, eu não me identificaria com aqueles fariseus. E agora? Sabem, a história está se repetindo. Eu tirei um recorte de jornal outro dia sobre isso. Os fariseus daquele dia se opuseram a ele por causa de preconceito. É o mesmo que fazem hoje. Lembre-se, Nicodemos disse o mesmo. Ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Mas porque seus credos e denominações não aceitavam uma mensagem dele, então eles proibiam os demais. Ele disse, vós não entrais e proibis os outros de entrar. Sim. Que condição será que poderíamos nos identificar com algo assim? Se você o tivesse seguido só para ver seus milagres, como muitos faziam, e o seguisse hoje na igreja só para ver seus milagres e ficar por perto, mas você mesmo se entregar para receber o Espírito Santo, você não faz. Eles não fazem. Muitos o seguiram só pelos seus milagres para vê-los. Mas quando ele se dedicou ao verdadeiro ensino da Escritura, a multidão se afastou dele. Quando eles ouviam curar os enfermos e abrir os olhos, e uma pessoa podia tocar sua roupa, e ele se voltava, dizia-lhe essas coisas. E disse a Filipe e Natanael e tudo isso, essas coisas. Ora, a mulher junto ao poço e todas estas coisas, a quem ele se identificou como o profeta de que Moisés falou, o Cristo, o Messias. Quando não tinham tido um profeta por 400 anos, então este Jesus apareceu em cena, provando que ele era. Vejam, que ele era o Messias. Muitos deles o seguiam, porque na primeira parte do seu ministério, ele ia de igreja em igreja. Oh, eles o recebiam de bom grado. Ele aplaudia. Oh, Rabi, oh, tu és um grande homem. Mas um dia ele se concentrou na verdade bíblica. E então, quando ele se identificou, não só como curador, mas como um enviado de Deus, com verdade e vida. Quando ele se identificou quanto a isso, oh, isso foi contra a tradição deles, mesmo para muitos que o seguiam. Os 70 se voltaram e foram embora. O que você teria feito? Agora pense nisso. Quando um homem que você tivesse visto fazer os próprios sinais do Messias e soubesse que o Messias estava vindo, e ele tivesse profetizado que tudo isso aconteceria mesmo quanto a João e aos demais, e ele tivesse expressado isso perfeitamente, e então você o seguisse e visse o grande sinal de um Messias, provando que nenhum dos pastores podia resistir à mensagem. E então, de repente, ele chega e ensina algo que é a exata palavra de Deus, mas contrário ao que lhe foi ensinado. Então você se apegaria à sua tradição? Iria com os 70? Oh, a Escritura, a palavra clara. Você iria com os 70? Ou consegue ver agora sua identificação? Onde você se posicionaria? Agora pense muito bem, sinceramente. Onde você se posicionaria agora em sua condição atual? Onde, com que grupo você se identificaria lá? Ou poderia se identificar? Rápido agora. Poderia se identificar com isso? Vou falar com os jovens aqui. Os adolescentes, você poderia se identificar hoje, adolescente, como crente professo, como o jovem governante rico? O tipo de Elvis Presley que ama os prazeres do mundo mais do que seguir a Cristo? Você se identificaria com este grupo atual e, digamos, bem, como este senhor Presley? Pelo que entendo, ele é pentecostal. E para um pentecostal sair e agir assim, ele é pentecostal só de nome. Para mim, é outro Judas. Pat Boone e essas pessoas que afirmam ser religiosas, e esse rock and roll, e se requebrando, e a vulgaridade do mundo, e então afirmam isso ser cristianismo. Ora, é uma vergonha. É pior do que o contrabandista de bebida alcoólica. É pior do que a prostituta na rua. Deus respeitaria uma prostituta mais do que isso. Ernie Ford e os demais ficam uma noite inteira, esses bailes e tudo mais, e agem indecentemente, abraçando mulheres sensuais e tudo mais. E então saem e cantam hinos. Foi aí que você vendeu sua primogenitura. Como você pode se identificar? Aquele adolescente tinha um... Ele era um homem rico. Ele teve uma oportunidade. Ele é... Também pode ter sido um homem de negócios cristão, igreja. Agora, adolescente, o que você faria quanto a isso? Quando você tenta agir como Marilyn Monroe, ou algumas dessas outras, ou algumas das mulheres como a primeira dama do país, com todo este tipo de comportamento aqui, e cortando o cabelo, e manicure no rosto, e estes vestidos justos e sensuais. E vocês, homens, deixando-as fazer isso. E vocês, pastores, sem audácia também para repreender isso do púlpito. Isso, isso. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. Agora, só um minuto. Ouçam. Isso mesmo. Mas muitas vezes, vocês têm pastores dados por Deus que repreendem isso e mesmo assim não se alinham com a palavra. Agora ouçam, vemos que tomam, também vão na outra direção. Isso mesmo. O que eu estou colocando diante de vocês? Oh, dizem eles, sei que não é isso. Eu mesmo tenho passado por Phoenix pelos últimos 15 anos e ainda parece o mesmo de sempre, só que piorando. Assim, não atribua tudo isso ao pastor. Vamos dizer que somos todos culpados e vamos estar lá e nos olhar no espelho. Sim, adolescente, e quanto a isso, você ama os louvores dessas pessoas mais do que ama o convite que lhe é dado para moldar seu caráter à imagem do Filho de Deus? E quanto a isso, como podemos fazê-lo? Oh, que coisa! Consegue se ver identificado, amantes da popularidade? Que tal? Agora, estou chegando ao ponto agora. E vocês, pentecostais, que sabem sim que é errado? Isso mesmo. Vocês sabem que isso é errado. Vocês sabem que é. Assim, lembrem-se da última identificação deste jovem rico. Ele estava no inferno, erguendo os olhos a um homem que tinha vivido corretamente, pedindo água. Mas ele cruzou aquele grande abismo sem aceitar o potencial de Deus para trazê-lo de volta. E lá estava ele. E lá está ele ainda esta noite e sempre estará. Muito bem. Essa foi sua última identificação. Então não se identifique com alguma rainha popular do sexo ou não se identifique com um desses aqui, Elvis Presley de topete, agindo errado aqui com seu rock and roll e twist e se chamando cristão. Ou algum Pat Boone porque tem uma guitarra e pode aparecer e fazer coisas erradas com ela. Deixe Cristo refletir-se em você. Isso mesmo. Os pentecostais hoje, se afastando da palavra de Deus. Você se identifica com o grupo de Judas? Lembre-se, Judas começou a andar com ele. Agora, se doer, não é minha intenção que doa, mas que belisque bem forte. Está vendo? Sim. Judas começou com o pé direito. Ele começou a andar com ele, mas quando chegou a ter um pouco de dinheiro nas mãos... Será que isso poderia ser aplicado aos pentecostais? Quando saímos da esquina e saímos à pequena missão no beco, e então chegamos a ter um pouco de dinheiro, e me pergunto se nossa caminhada não ficou um pouco torcida. Quando temos um grupo de, talvez um grupo de pessoas que chega lá e diz, bem, isso, falando de membros. Hoje, tudo o que vocês querem são membros, membros. Deus não olha para membros, Ele está buscando caráter para que possa pôr sua palavra em alguém que creia nele. Como eu disse a outra noite, Eliezer suou até achar caráter de noiva. Então, ele teve de fazê-la se aquietar para que se vestisse direito para ir se encontrar com aquele de quem estavam falando. Está vendo? Ora, se você acha caráter, não se consegue que se vistam direito. Elas não conseguem. Muito bem. Note agora, pentecostal moderno. Agora falamos aos presbiterianos, aos católicos, mas agora vou falar sobre os pentecostais. Pois estamos falando disto aqui para representar algo, entendem? Pentecostais. Não é algo estranho que os pentecostais desta era moderna que a Bíblia prediz que serão como Laodiceia? Laodiceia. Há um professor de grego sentado aqui me ouvindo. Laodiceia significa uma mulher. Laodiceia é nome de mulher em grego. Nenhuma das demais igrejas está representada por esse nome. Mas agora é uma mulher, uma Jezabel. Isso mesmo. E ficamos ricos. De nada temos falta. Mas não sabem que estamos nus, cegos, miseráveis. Nos afastamos do caminho. O que fizemos? Juntamos alguns tesouros, talvez, como Judas fez. Vejam, então não andamos mais com isto. Vendidos para ganho pessoal. Tantas pessoas fazem isso. Tantas denominações abrem mão da palavra a fim de conseguir mais membros. Ganho pessoal. fazem qualquer coisa. Deixem um pastor vir a uma comunidade edificar uma bela obra, e então tem um encontro geral em algum lugar, e tiram aquele homem e pegam algum modernista favorito e o põem lá, e isso só dispersa as ovelhas. Se Deus põe um homem lá, mas, eles o fazem nas conferências muitas vezes, implicam, mandam embora um pobre irmão e que realmente edificou a obra. Então, eles não sabem que quebram o próprio pescoço a fazê-lo e prejudicam a igreja. Vendidos à popularidade, opinião pessoal, ganho pessoal, grandes igrejas, grandes denominações. Nosso grupo é maior do que o de vocês todos. É assim. Os batistas tinham um lema, 1 milhão a mais em 44. Mas o que conseguiram? Eu disse a outra noite, confissões. Pedras são confissões. De que adianta uma pedra sem um pedreiro com a espada penetrante de Deus e dois gumes para moldá-los e fazer deles filhos e filhas de Deus? Sim. O que Judas fez? O que ele fez? Lembrem-se de seu último estado. O que ele fez? Ele duvidou das afirmações de Cristo depois de começar a andar com ele. Pentecostais, nunca façam isso. Homens de negócios, nunca façam isso. Não duvidem das afirmações dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Judas duvidou das suas afirmações e tornou-se muito popular e o vendeu. O caráter de Judas levou a vendê-lo aos seus críticos. E hoje está acontecendo o mesmo. Muitas vezes o caráter em que nos deixamos moldar nos vende aos cuidados do mundo, às pessoas que criticariam. A mesma coisa da qual os pentecostais saíram. Voltam a ela. Quase tão mundanos como eram no princípio. Estão vendo? Que é isto? Falhamos em deixar a vida deles se refletir em nós. Ou você se acha identificado com os verdadeiros discípulos dele? Amém. É aí que queremos estar, fiéis a ele, fiéis à sua palavra, firmes diante dos críticos. Amém. É aí que você se acha identificado esta noite? Graças ao Senhor. Amém. Deixando a vida de Cristo fluir através deles. Sim, Senhor. Eles tinham sido santificados por sua vida. E um homem pecador, mediante confissão, e a santificação os tinha purificado e seus corações estavam tão centrados em Deus que Cristo se derramou neles e refletiu sua presença ao mundo. Diante dos críticos, eles permaneceram como ele. Eles ficaram fiéis à palavra a ponto de um dizer, por pouco me quer persuadir a que me faça cristão, um de seus dos críticos. Você consegue se identificar com Pedro no dia de Pentecostes? Consegue se identificar lá em Atos 2? Quando as pessoas dizem hoje, o Espírito Santo só foi dado aos 12 apóstolos. Você consegue se identificar com Pedro quando ele disse, arrependei-vos e cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Este mesmo Espírito Santo. Você se identifica lá com ele naquele dia? Fico do seu lado, Pedro. Sim, Senhor. Sobre seus ensinos fundamentalistas à Escritura, fico aí. Quero que minha vida reflita a Escritura justo como a dele refletiu lá, quando 3 mil compungiram-se em seu coração. Quando viram a ousadia deles, alguns dias depois, souberam que eles haviam estado com Jesus. Eles tinham a palavra e sabiam que a palavra estava vivendo através deles e temiam alterar essa palavra de Deus, porque eles eram representantes daquela palavra com vida tal que Deus se refletia através deles. Disse a um homem, não tenho prata nem ouro, não tenho grandes edifícios e grandes coisas. O que tenho, isso te darei em nome de Jesus Cristo, ponte de pé. O que tenho, ele tinha de ter algo antes de poder dar. Amém. Oh, que coisa. Visto que a palavra é a mesma para todo o sempre, cada geração, todos os que Deus chama, verão um reflexo. ou com Paulo, quando o popular e amante do mundo Demas o desamparou em favor dos seus, assim chamados irmãos cristãos da opinião popular. Quando Paulo ficou firme na palavra, Demas o deixou, amor, amando o presente século. Deixou-o porque ele era fiel à palavra, era correta demais para ele. Com quem você iria? Demas ou iria com Paulo? Examine a palavra. De que lado você ficaria em seu estado atual naquela época? No entanto, eles eram cristãos professos. Paulo disse, todos me desampararam. Pobre rapaz. Sempre fiquei alarmado com o Dr. Ernest Baxter. Ele disse, sabe, quando eu chegar ao céu, a primeira coisa que vou fazer? Eu disse, o quê, irmão Ernest? Ele disse, irei até Demas e lhe darei um tapa na cara, o mais forte que puder. Eu disse, ora, Ernest. Ele disse, vou dizer, por que você deixou Paulo lá daquele jeito? Eu disse, acha mesmo que ele estará lá, Ernest? Eu disse, cuidado com seu desejo de lhe dar um tapa na cara. Eu disse, eu não gostaria de ter de estar onde ele talvez esteja, veja, para fazer isso. Como o incrédulo disse a garotinha, ele disse, você crê nessa Bíblia? Disse, claro. Disse, suponho que você crê nessa história de Jonas, da baleia engolir Jonas. Ela disse, sem dúvida. Disse, como você vai provar isso, se não pela fé? Disse, quando eu chegar ao céu, perguntarei a Jonas. Isso mesmo. Disse, e se Jonas não estiver lá? Disse, então o Senhor lhe perguntará. Portanto, caso encerrado, estão vendo? Sim, Senhor. Ele teria de lhe perguntar. Assim, vejam, então encerrou o assunto. Creio, então, que se ele desamparou Paulo e desamparou a palavra, ele fez o mesmo que Judas. Sim, Senhor. De que lado vocês ficariam naquela situação? Agora ouçam, pentecostais. De que lado vocês ficariam? Tenho repreendido esses presbiterianos e demais. Agora, o que vocês escolheriam? De que lado ficariam aqui? Ou deixem-me perguntar-lhes mais uma coisa. Pode doer um pouco, mas quero lhes perguntar algo. Quando a questão surgiu na igreja de Corinto sobre mulheres pregadoras e elas cortarem o cabelo, as mulheres, e surgiu o assunto, e Paulo tomou a posição de que elas não deveriam se tornar pregadoras. Paulo afirmou que se uma mulher cortava o cabelo, ela desonrava seu marido. E ela nem deveria ser vista orando em público. De que, em seu estado atual, de que lado vocês ficariam? Agora olhem no espelho. É melhor eu deixar isso de lado. Quero que olhem para seu estado atual. Que parte fez? O quê? Onde? O quê? Onde? Para onde vocês estão olhando agora? Para o que estão olhando? Paulo estava refletindo Cristo. Vocês creem nisso? Certamente. Paulo, vocês dizem, ó, uma mulher me disse que ele era só um velho que odiava mulheres. Paulo disse, e lá em Gálatas 1:8, se um anjo do céu vier e vos pregar qualquer outra coisa além disto, seja anátema. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, o que é? Onde você está refletindo agora? Uhum. Não fique do lado popular, fique do lado da palavra. Uhum. Oh, sim, Senhor. Deixaram-no. E quando o assunto surgiu, ora, Paulo tomou a posição. E eles escreveram e disseram, o Espírito Santo nos disse para fazer isso. Ele disse, o quê? Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou saiu somente de vós? Se alguém cuida ser espiritual ou profeta, ele reconhecerá que as coisas que escrevo são mandamentos do Senhor. Que foi isso? Ele estava ficando com a palavra. Amém! Agora, onde você fica? Isso é com você agora. Apenas ache o seu lugar. Muito bem. Sim, Senhor. Lá estava Paulo da posição que ele tinha. Lembre-se, Paulo, ao fazer isto... Agora, esperem. Deixem-me dizer mais uma coisa antes de partirmos. Paulo, antes de poder fazer isso, ele teve de deixar uma alta posição que tinha na igreja do seu dia para ficar com a palavra. Agora, se você está olhando para Paulo, e quanto a você quando sua igreja ensina contrário a ela? E você, pastor, ministro, leigo? Claro. O que ele fez? Teve de tomar esta posição para esta semente poder crescer, a semente da vida eterna. Ele não era contrário. Disse, é mesmo assim, diz a lei. Isso mesmo, ele não estava, ele ficou com a palavra. E para ficar, teve de deixar sua igreja ortodoxa para fazê-lo, para manter a palavra da vida crescendo. Ele teve de fazer isso. Demas e todos os demais disseram, é melhor você vir. Vá, Paulo, você não está. Mas Paulo ficou bem ali com essa palavra. Aquele pobre judeu de nariz adunco, quero vê-lo naquele dia. Quero ficar lá, vê-lo usar essa coroa de mártir quando subir. Quero ver lá e dizer glória, aleluia, Paulo. Amém. Sim, Senhor. Fique na palavra. Estou feliz, Paulo. Então ajuda-me, Deus. Deixa-me ficar no mesmo lugar. Sim, Senhor. Sim. Na visão que tive, não faz muito, daquelas pessoas lá em cima, fiz a pergunta. Vocês leram isso no sumário, no artigo dos homens de negócios? Disseram, bem, eu disse, Paulo tem de fazer isso? Disse, sim, Senhor. Eu disse, fiquei na mesma coisa que ele. Sim, Senhor. Fiquei na mesma coisa. Moisés teve de rejeitar o trono para receber a palavra de Deus. Ele renunciou o trono. Isso mesmo. Ele era herdeiro do trono. E renunciou os prazeres de ser faraó, porque teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Você diz, bem, eu lhe digo, todas as mulheres vão rir de mim, os homens vão pensar, não me importa o que pensem. Isso mesmo. Paulo desceu, Moisés desceu de um trono. Tem uma lista deles anotada aqui, ocupa 3 páginas, mas deixe-me dizer-lhes algo para ajudá-los, bem rápido. Jesus desceu do céu para se refletir na forma de carne pecaminosa. E quem é você ou quem sou eu? Para preparar um caminho para nós, refletirmos Deus, fazer um caminho para Ele se refletir em nós, santificando-nos a Sua palavra. Pois Sua palavra diz que, quando Ele fez isso, foi para podermos refletir Sua palavra. Em João 14, 12, Ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Por quê? Foi Cristo, reflete, um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, porque eu, o pronome pessoal, estarei convosco e em vós. Vejam, até a consumação dos séculos. Se alguém me seguir, negue-se a si mesmo, negue seu credo feito pelo homem, tome sua Bíblia e siga-me. Isso mesmo. Sim, Senhor. Então, você está identificado em algum lugar na Escritura. Sem dúvida, terei de encerrar. Você está identificado em algum lugar na Escritura. Você sabe disso. Cada um de nós vemos nossa identificação. Igreja, vamos aqui a um encontro que foi planejado por um ano. Igrejas têm orado, pessoas têm jejuado. Eu derramei meu coração durante toda a semana para lá e para cá neste vale, a cada canto em que pude entrar, tentando fazer o melhor para adverti-los da vinda do Senhor. E aqui estamos, pouco antes deste tempo aqui. E vamos nos identificar agora para ir além, para representar ou refletir Jesus Cristo. Vamos nos identificar com um novo corte de cabelo? Vamos nos identificar com quão elegante podemos nos vestir? Vamos nos identificar com quão populares podemos nos levantar e falar? Com quanta instrução temos? Quando Paulo disse que essas coisas ele teve de esquecê-las, a fim de conhecer a Cristo. Estamos nos identificando com o Pentecostes? Estamos? O quê? Onde nos achamos refletindo? O que estamos refletindo, afinal, se só temos muito barulho e podemos gritar e tocar e dar pulos? Já vi muçulmanos fazerem isso. Já vi macacos fazerem isso. Sem comentários. Não quero dizer isso brincando. Este não é lugar para brincadeiras. Esta é a palavra de Deus. Estão vendo? Mas já vi animais pularem, brincarem, coelhos. Isso não significa nada. Claro que não. Você está feliz. Qualquer coisa pode fazê-lo feliz. Qualquer aspecto positivo. Já vi pecadores tão bêbados e tão felizes. Claro, isso não significa nada. Mas de onde vem essa felicidade? Qual é o recurso? Qual o efeito em você? O que reflete? Alguém negará a palavra de Deus, alguém viverá no mundo, alguém ouvirá a verdade e se afastará dela. Venderá sua primogenitura por outra coisa? Oh, que Deus nos ajude, irmão, irmã. Ajude-nos a voltar e deixar Cristo se refletir também em nós, assim. Oh, que coisa! Que Deus nos ajude a estar tão identificados nele que a sua palavra e sua presença possam fluir através de nós para se manifestar ao mundo. Amém. Pelo que vamos enfrentar. Mais um comentário. Estou encerrando. Ouçam bem. O ourives agora está pronto. Sabem, joias são encontradas na terra, materiais que batemos. Mas, sabe, se achar nisso, algo misturado nisso, essa pepita que você tem, se romperá. Uma corrente não é mais forte do que seu elo mais fraco. Então, se você está tentando ser uma pedra cortada de Deus, algum material, e descobre que tenta se tornar grande demais e no meio disso você teve de espremer um pouco do mundo dentro disso, aquela pedra se quebrará, não resistirá ao teste. E ouça, Deus não nos aceitará, povo pentecostal, quando injetamos dogmas e tudo mais na palavra de Deus. Irá. Deus rejeitará a pedra e a chutará para o lado. Não busquemos grandes coisas. Busquemos Cristo em nossa vida. Busquemos humildade. Está vendo? Lembre-se, se a pedra é grande e você está tentando se expandir, é o que receio que estamos tentando fazer. Foi essa a conversa que tive com esses homens de negócios. Parece que estão excedendo algo. E eu é por isso que detesto, eu gosto de ser honesto com vocês, irmãos. Tenho de encontrá-los no juízo um dia. Por isso a igreja acha que sou contra a igreja. Não sou contra a igreja. Sou porque eu me identificaria aqui com vocês se eu achasse que a Batista estivesse certa, a Metodista estivesse certa, a Presbiteriana estivesse certa, eu estaria com eles. Estou aqui com vocês porque estou me identificando aqui com vocês. Mas não tentem exceder seus limites agora, ser algo que não são. Não tentem se fazer grandes, comparar-se com outra pessoa e pôr um pouco de mundanismo aí para ter mais membros e coisas tais. Isso se partirá em dois e Deus a jogará lá no montão para ser remodelada. Ele suscitará filhos destas outras pedras a Abraão. Isso mesmo, ele o fará. Ele pegará a presbiteriana, extrairá algo dela, a metodista ou batista, e parece que ele começou a fazer assim. Estão me ouvindo, homens de negócios? Só porque levamos o nome de Pentecostes não significa nada para Deus. Não, senhor. Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência. É um reflexo de Cristo quando ele começou no dia de Pentecostes a se refletir através das pessoas. E então as pessoas começaram a acrescentar mundanismo. O que aconteceu? Elas foram ao concílio de Niceia e rejeitaram as claras promessas de Deus e puseram dogma nisso. E isso rompeu a experiência cristã e se foi ao catolicismo. Lutero iniciou uma reforma e ele projetou e rompeu de novo. Os metodistas chegaram com santificação e ele começou a projetar e fez o mesmo. E os pentecostais estão fazendo a mesmice. Uma coisa. Bom, bem, vocês olham para isto, podem vê-lo. Como você diz? Como sabe essas coisas? Bem, deixe-me dizer-lhe algo. Irmão Branham, o irmão está profetizando? Não estou exatamente profetizando, mas quando um médico examina um paciente, vê os sintomas, ele sabe o que vai acontecer. Estou lendo do livro do médico e vejo os sintomas operando na igreja pentecostal e sei para onde se dirige. Parem com isso! Saiam! Voltem! Que Deus os ajude! Não vão nessa direção, pessoal! Não estão vendo o que estou tentando fazer? Estou esgotando minha vida para tentar salvá-los dessa loucura em que estão entrando. Dia após dia, ano após ano, eu clamo e acham que sou seu inimigo. Eu sou seu irmão. Voltem! Não vão nessa direção. Não veem o que aconteceu quando os outros foram nessa direção. Homens de negócios, fiquem fora desse caminho. Agora estão escrevendo todos os tipos de credos em suas revistas e isso os liga à denominação tanto quanto os demais. Vocês sabem que é assim, não estão vendo? Vocês estão entrando direto naquilo que tem se colocado contra. Agora, talvez vocês não vão me amar para sempre, é verdade. Anotem minha palavra. retornem ou perecerão. Pentecostais, retornem ou perecerão. Voltem para a palavra. É mais tarde do que pensam. Deus quer refletir, não membros, mas pedras genuínas que estão polidas, moldadas e formadas. Notem, o ourives está presente esta noite, pronto para tirar todas as dúvidas de escória, tudo o que está contra vocês. E por ele está aqui, pronto para moldá-los e transformá-los em crentes, tirando toda a dúvida de vocês. Vocês acompanham, vocês têm visto tantos imitadores virem dizendo isto, e glória a Deus, tenho isto, e aleluia, tenho isto, e vocês descobrem que eles não têm nada. E o diabo fez isso para levantar dúvida no coração de vocês, estão vendo? Ele fez isso com o propósito de levantar. Mas lembrem-se, isso só diz uma coisa, que há um genuíno que esse imitador está tentando agir igual. Há um genuíno Espírito Santo. Há um genuíno Espírito de Deus. Há um poder genuíno de Deus. Há um Filho de Deus que está se refletindo esta noite como o Espírito Santo para mostrar sua vida. Ele está aqui esta noite, no meio de vocês, na forma do Espírito Santo, para tirar toda a escória de vocês, as dúvidas, e refletir a vocês sua ressurreição, pois ele não está morto. E ele está aqui para lhes mostrar que está vivendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui para se identificar conosco. Não deveríamos, então, nos identificar com ele para crer em sua palavra e aceitá-la? Oremos. Ó Senhor Deus, como te agradecemos, Senhor. A Escritura nos diz que quando Davi, quando o inimigo estava chegando, e eles tinham se reunido, e Davi estava tentando lhes falar sobre o Deus, levantou-se um no meio deles e profetizou e lhes disse o que fazer e como derrotar o inimigo. De verdade, Senhor, cremos nessa mesma coisa. O Espírito de Deus cai no meio de nós, e a palavra é o lugar para derrotar o inimigo. Foi o que tu deste a Adão e Eva no jardim do Éden para derrotar o inimigo. E quando Eva arrazoou sobre ela e projetou arrazoamento sobre a palavra, desmoronou-se, e o pecado entrou. De fato, Senhor, essa tem sido a queda dos homens, através das eras, tentar injetar algo com a palavra. Sara tentou o mesmo, injetar algo, usar Agar para trazer a criança, mas não deu certo. Sempre foi assim, Pai. Nós só queremos a Tua palavra, e isso somente. Nada acrescentado a ela ou tirado dela, só ela como é. E Tu és esta palavra. E estamos agradecidos por isso. Abençoa as pessoas aqui, Senhor. Tenho agora, nessas noites após noites, tentado dizer estas coisas que tua vinda está próxima. Tudo tomando forma assim. E a partir de uma visão, faz uma últimas semanas, enviou-me aqui ao Arizona. Não sei por quê. Pode ser minha ida para o lar. Não sei. Parece muito ser assim. Mas, Senhor, deixa-me acabar minha carreira com e manter a fé, mantendo minhas vestes sem mancha, Senhor, pela graça de Cristo. Permite-me ficar de pé naquele dia e dizer: declarei todo o conselho de Deus conforme eu sabia ser a verdade e não deixei de dizer nada. Concede que meus irmãos, Senhor, da mesma forma se unam e se aproximem e saibam que estas exortações não são uma repreensão, mas uma advertência e para vigiar a encruzilhada. Concede, Pai, como nos foi dito que Ele nos julgaria por meio dessa palavra da mensagem. Deus, deixa-me olhar para mim mesmo e tenho vergonha disso, Senhor, no espelho da palavra de Deus. Eu contendendo e honestamente batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, como Judas disse que deveríamos fazer. E nos foi prometido que nos últimos dias esta fé dos pais seria restaurada à fé pentecostal original. Tu o prometeste em Malaquias 4. Disseste que aconteceria. E, Pai, que estejamos vigiando e nossos olhos bem abertos e não deixemos passar, como sempre deixaram ao longo das eras. Mas que nossos olhos estejam abertos para ver Jesus Cristo, como Ele está manifestado em sua glória entre seu povo humilde, para tirar um povo dentre estes gentios, por amor do seu nome. Concede, Senhor. Abençoa esta congregação agora. Falei longamente. Senhor, não posso desculpar-me, porque senti que tinha de dizer o que disse, por segurá-los muito. Mas agradeço-te por homens e mulheres hoje que conseguem ficar de pé e se retorcem e tentam manter seus pés no chão e ouvir a mensagem. Agradeço-te por igrejas como esta, que abrem a porta e dizem: entre, ensine-nos, ou pregue conosco, ajude-nos. Deus, obrigado por estes. E obrigado por um oásis também para o mundo dos negócios, estes homens de negócios. Senhor, que suas vestes permaneçam sem manchas das coisas do mundo. Concede, faz deste um lugar para salvar almas, Senhor, que talvez em algum lugar em que as pessoas não vão à igreja, venham ouvir as pessoas e negócios falarem, e que a vida deles seja tão salgada com a graça de Deus e a humildade de seu Espírito, que o mundo anseie ser esse tipo de homem. Concede, Senhor, abençoa-nos agora em conjunto. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos pecados e deixa os canais do nosso coração se abrirem, que o Rei da Glória cavalgue entre nós agora, se achamos graça aos teus olhos, nos arrependendo dos nossos erros. Sem dúvida que meu coração se arrependeu, muitos outros corações se arrependeram, e se achamos graça, Senhor, molda-nos agora. Limpa nossos templos para que a palavra do Deus vivo possa viver entre nós e provar que Jesus Cristo não está morto. Ele não é um fundador morto como Maomé ou Buda ou algum outro das seitas. Ele está vivo, tempo presente agora, Jesus ressuscitado. Ele está vivo para sempre e não pode mais morrer. E nos deu a vida eterna e se apresentou entre nós. E nós, Senhor, refletindo sua graça aos outros. Ajuda-nos, Pai, como prometeste o que aconteceria nos últimos dias, assim como aconteceu nos dias de Ló. Que nós, como aqueles que vieram de Emaús, possamos ir para casa esta noite, regozijando-nos, pois devemos fazer algo como eles te viram fazer depois que ressuscitaste dos mortos, sabendo que foi igual ao que fizeste antes de morrer. Então eles souberam que tu ressuscitaste. Concede, Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora eu falei longamente, mas isso, não sei se ele faria, não sei se ele fará, só vou lhe pedir. Creio que se coloquei minha vida aqui em jogo para ficar ao lado desta palavra, então com tudo o que sei, não sou sem pecado, tenho muitos pendurados em mim, mas a cada hora os confesso, constantemente. Quando vejo meu erro, então me desvio dele e tento fazer o que é certo. Eu não tentaria ir para o céu por meu mérito. Eu não chegaria lá. Estou confiando solenemente em Jesus Cristo. Ele é a minha confiança. Eu creio nele. Eu não tentaria entrar por ser um irmão pentecostal. Eu não iria pelo mérito de ser pentecostal. Eu vou pelo mérito do sangue de Jesus Cristo. Ele morreu por mim. E é nisso que quero que confiem, nos méritos dele. E então, como sabem que estão chegando lá, é quando cada palavra vocês apontuam com um amém. Amém. Pois é a própria palavra tentando vindicar-se. E se negamos essa palavra, como ela pode se vindicar? Agora, Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? E então, o que ele disse em João 5,19? Na verdade, vos digo que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Ele passou pelo tanque de Betesda. Ali jaziam multidões de pessoas, talvez 20 ou 30 vezes o que está neste edifício esta noite. Há 400 ou 500 pessoas talvez sentadas aqui esta noite, não sei, mas pode haver esse tanto. Mas talvez houvesse milhares. Entendo que uma multidão chegaria a milhares. Agora, deitados lá, com coxos, mancos, cegos, ressecados, ele curou um homem, pois sabia que aquele homem tinha estado assim. O Pai lhe havia mostrado. Notaram? Deixou os demais. Notaram? E então lhe perguntaram isso. Mas a Bíblia disse que depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que esta noite ele é um sumo sacerdote. Vocês creem nisso? Creem que ele ainda está vivo? E ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas? Bem, se ele é o mesmo sumo sacerdote, conforme Hebreus 13:8, então ele agiria igual, está certo? Agora, que limpemos o coração de todo pecado, que confessemos nosso erro, que confessemos nossa incredulidade de que estivemos errados e digamos, Senhor Jesus, aqui estou necessitado esta noite, reflete-te em minha vida, dá-me a fé que aquela mulher teve, a que tocou tua roupa. E eu direi, Senhor Jesus, tenho ficado ao lado da tua palavra. Essa foi minha comissão. Prega a palavra. Tenho sido leal a ela. Eu quero morrer por ela. Eu me levantei e fiz algumas coisas difíceis por causa da palavra e fico ali. Mas ele sempre a vindicou. Agora estou dependendo dele para vindicar essa palavra. Que isto lance, que ele flua através de nós esta noite enquanto oramos. Quantos aqui estão enfermos, necessitados, precisam de algo? Levantem a mão e digam, sou eu, Senhor. Eu creio, Senhor. Quero toda a sua atenção, com toda a sua gentileza por um pouco. Se, depois desta mensagem, e Cristo se refletir no povo e vir que alguma pobre alma tem fé suficiente para tocar sua roupa, e eu puder me render ao seu Espírito e saber que este é o Espírito Santo, então, se você pertence a algum grupo que creia nisto, então eu iria para onde creem na verdade. Estão vendo? Eu iria. Eu certamente iria. Eu creria, pois Deus está se dando a conhecer. Não se identifiquem agora com os fariseus e os que não creem, esses cegos. Pois Jesus disse que eles não o veriam mais. Mas vós me vereis, porque estarei convosco. Estarei em vós. Vós me vereis. Bem, se ele é aquele mesmo sumo sacerdote, é assim que você o veria, refletindo-se da mesma forma que se refletiu então. É verdade? Muito bem. Agora, creiam de todo o coração. Tenham fé. Não duvidem, orando. E então nós veremos o que ele disse. Agora, apenas creiam de todo o coração. Agora, Deus Pai, falei de ti e pela tua palavra. Falei sem sequência, Senhor, eu sei, mas foi o melhor que eu soube fazer. Estas duas semanas inteiras, estive constantemente com ela, Senhor. A vida toda, tentei ficar com ela. Agora, Senhor, honra a tua palavra esta noite aqui ao se encerrar o reavivamento. Que se saiba, Senhor, que se ficarmos ao lado do que é certo, o certo ficará ao nosso lado. Concede, Senhor, que cremos que te tornaste nós para levares o nosso pecado, para que nos tornássemos tu, filhos de Deus, para refletirmos a palavra de Deus vindicada, manifestada através da nossa vida ministerial que tu nos deste. Concede, Senhor, nós nos apresentamos a ti agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora só tenham fé, não duvidem, mas creiam de todo o coração agora. Vocês estão crendo? Todos creiam. Agora não duvidem. Apenas orem consigo mesmos. Tenham fé agora. Não duvidem de modo algum. Acalmem-se agora. Ouçam o que o Espírito lhes diz. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Por que está me olhando tão sinceramente? A irmã crê que sou servo dele? Eu não a conheço. Nunca a vi, mas apenas uma mulher sentada ali olhando para mim. Não é exatamente com doença que ela está preocupada. Ela está preocupada com outra pessoa. É uma jovem. Ela está desaparecida. Saiu de casa. É bem nova, uma adolescente. Estava sendo planejado por muito tempo. Até aqui, não vejo perigo com ela. Tenha fé. Creia em Deus. Ele a enviará para casa para a irmã. O que ela tocou? Agora vejam a mulher. Nunca a vi na vida. Ela é totalmente desconhecida. Aqui está uma senhora sentada bem aqui atrás, de olhos fechados, orando. Ela está sofrendo de um problema retal. E são hemorroidas. Ela está sofrendo de um problema cardíaco. Ela vai falhar em ver. Deus, ajuda-nos. Senhorita Willingham, creia no Senhor Jesus Cristo. Agora receba. Agora perguntem a essa mulher. Não nos conhecemos de fato. Vocês dizem, você a chamou pelo nome. Ora, Jesus não disse a Simão, teu nome é Simão? Tu és filho de Jonas? Só tenham fé em Deus. Vocês creem? Agora sejam sinceros. Creiam. Não duvidem. Só ponham sua mente em Deus e creiam nele. O que ele está fazendo? Está se identificando. Está se refletindo. Agora, se não acham que está certo, peço que venham ao púlpito e façam o mesmo. Há uma pequena mulher, ela está sentada aqui atrás com um xale sobre a cabeça. Ela é latina. E está orando por uma filha. Essa filha não mora aqui. Ela agora colocou as mãos no rosto. E ela está, esta filha mora onde há muita água, onde o mar brama, em San Diego, Califórnia. E ela tem varizes e complicações e está a ponto de ter uma crise de nervos. A irmã crê que sua oração então tocou a orla da roupa dele, minha irmãzinha latina, e sua filha ficará boa? Se crê, levante a mão e aceite. Muito bem, a irmã pode tê-lo. Ficou claro ali junto à irmã agora. Não duvide, creia. Isso lhe foi surpreendente, não foi, senhora? Sentada aí, pôs a mão no nariz e enxugou o rosto, então. Disse algo do outro lado do corredor, de casaco azul, sentada aí. Sim, muito bem. Se crer de todo o coração, então esse coração se recuperará e não terá mais problema de coração com o que tem sofrido. Se for isso, fique de pé para testemunhar que é verdade. Não sou conhecido da senhora. Amém. A senhora crê? Certamente. Sempre creia. Eu vejo um homem de meia idade, Estão vendo aquela luz âmbar pairando bem ali, passando sobre esse homem? Agora, ele está orando, ele está de cabeça baixa, e há algo que acaba de ser dito que atraiu sua atenção para orar. Porque ele também é da Califórnia, como acabei de dizer, mas é de Fresno, Califórnia. Ele sofre de asma. Senhor Coral, se crê de todo o coração, o senhor pode ir para casa e ser curado também. Amém. Creia agora. Se está certo, levante a mão. Não nos conhecemos? Levante a mão. Muito bem. Vocês creem? Esse homem tocou em quê? Ele tocou em Jesus Cristo. Ele está a 9 metros de mim. Eu os desafio, em nome de Jesus Cristo, a crer que essa mensagem do Espírito Santo nesses últimos dias é o encerramento da história do mundo. Eu os desafio a crer que eu a ensinei a vocês esta noite. Vocês creem que Deus me enviou, vocês honram isto e agora não me honrem, mas honrem aquilo para o que Ele me enviou. A sua palavra e Deus concederá o pedido de vocês. Não posso fazer isso, mas se vocês crerem, aqui, olhem aqui, não conseguem ver isso? Olhem aqui, essa luz bem aqui, está bem em cima desta mulher corpulenta sentada aqui. Não conheço a mulher, nunca a vi na vida, mas ela está doente, ela está sofrendo, ela foi ao médico e algo, um exame, mostrou que está no cólon. É uma espécie de feridas. Não, o médico disse que são úlceras no cólon. Isso mesmo. A senhora não é daqui, está aqui de visita, está certo? Levante a mão. A senhora veio de Michigan. Isso mesmo, a senhora está aqui para visitar um filho. E ele está em algum tipo de negócio de rádio. Seu nome é Senhora Erb. Tenha fé em Deus. Vá para casa e ache isso do jeito que quer, se crê de todo o coração. Vocês creem? Estão prontos para ter a história da incredulidade batida para fora de vocês? Vocês creem que podem ver Cristo refletindo-se o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele é Deus! Vocês creem? Digam amém se creem. Então ponham as mãos uns sobre os outros. Vou lhes mostrar a sua palavra se são crentes. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ponham as mãos uns sobre os outros agora. Fechem os olhos, inclinem a cabeça. Orem uns pelos outros. Orem vocês, não sou eu, orem vocês. Cristo entre vocês aí. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que Cristo seja refletido em cada vida aqui esta noite. E cura os enfermos, Senhor. Expulsamos todo o demônio de incredulidade. Para que a igreja de Pentecostes veja o reflexo de Jesus Cristo em sua vida, como viram esta noite.